organizações Ecos da Liberdade apresentam A Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Queridos ouvintes da rádio, ouvintes da Hora da Irmandade Cristã, quero hoje dar sequência a um programa, a um tema que já comecei em um programa passado sobre o tema desculpas. Se você ouvir, você vai estar lembrando de alguns exemplos que trouxemos sobre isso. A desculpa é um desvio da responsabilidade e ela pode ser desviada para um objeto, uma pessoa, um animal ou uma situação que nós acabamos criando para afastar a culpa que nós temos. Nós vemos Pilatos, por exemplo, fazendo isso através do seu lavar de mãos. Quando ele poderia ter libertado Jesus, ele disse: bom, é o povo judeu que está pedindo, então eu lavo as minhas mãos, passo essa culpa para o povo judeu. No fundo, Pilatos continuou com a sua culpa, pois ele mesmo deu também a palavra de condenação. Muitas vezes nós fazemos isso também, tentamos lavar as nossas mãos e deixar a culpa, a sujeira na mão de alguma outra pessoa que acaba sendo, vamos dizer assim, o nosso sacrifício. Nós acabamos sacrificando a pessoa por uma culpa que é nossa. E hoje nós queremos dar sequência no texto bíblico. Nossa base é 1 Pedro capítulo 2, versículo 16, onde nós encontramos uma clara proibição de não encontrarmos desculpas para fazermos o mal. Que Deus abençoe esse programa, mais uma vez, tocando a sua e a minha vida através das palavras que estaremos ouvindo.
Ele é o único caminho de luz, Ele é a única só. Nele eu posso confiar, sempre vai me ajudar. Em Jesus eu posso crer, que jamais vou perecer. Nele eu posso confiar, sempre vai me ajudar. Em Jesus eu posso crer, que jamais vou perecer. Quando eu olhar pro céu e apenas nuvens ver, de tristeza e dor meu coração querer chorar, o meu Deus fará então o sol aparecer. Novamente eu verei sua mão. Sempre vai me ajudar. Em Jesus eu posso crer, que jamais vou perecer. Nele eu posso confiar, sempre vai me ajudar. Em Jesus eu posso crer, que jamais vou perecer. E quando eu olhar pro céu e apenas nuvens ver, será então o sol aparecer.
1 Pedro capítulo 2, versículo 16 diz assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazerem o mal. Vivam como servos de Deus. O que o apóstolo Pedro aqui quer dizer é o seguinte: nós fomos livres de todo o pecado, fomos libertos. Sim, Jesus perdoou todos os nossos pecados. Então, posso dizer que devemos ou podemos fazer o que queremos? Jamais! A Bíblia diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Mas eu pergunto, já que não somos mais condenados, significa então que podemos voltar a cometer os pecados que cometimos? É claro que não. Quero trazer mais um exemplo aqui. Jesus perdoou os nossos pecados, pagou pelos nossos pecados lá na cruz. E eu quero perguntar a você, ouvinte, se Jesus perdoou os nossos pecados do passado e do presente, ou será que ele perdoou também já os pecados futuros, aqueles que você ainda nem cometeu? Será que Jesus já pagou por esses pecados também? Eu quero dizer que sim, é claro. Jesus carregou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas culpas. Então significa que lá 2000 anos atrás, se você hoje aceitou Jesus como seu Salvador, todos os seus pecados, os do passado, do presente, do futuro, foram pagos e você é uma pessoa salva, alguém que foi liberto de toda a sua culpa, mesmo daqueles pecados que você ainda vai cometer inconscientemente, aquela inveja que pode ainda surgir no seu coração, aqueles ciúmes, que você vai depois também trabalhar com Deus, pedir perdão, mas isso já está perdoado. Mas aí surge a pergunta: eu sou livre do pecado, mas eu tenho agora à minha disposição a escolha de voltar a pecar? De maneira alguma, diz o apóstolo Paulo em suas cartas, Pedro diz aqui também: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazerem o mal. Outro exemplo: se alguma pessoa, por exemplo, foi condenada a 5 anos de cadeia, ele tem um amigo que lhe paga a sua fiança. Pergunto a vocês, essa pessoa que agora está livre porque lhe foi pago a fiança, ela tem a possibilidade ou ela tem a permissão, melhor dizendo, para voltar a cometer os delitos pelo qual foi preso? É claro que não. Assim também nós ganhamos a fiança paga, somos livres do pecado, já não somos mais condenados ao fogo eterno se aceitamos Jesus como nosso Salvador. Mas isso não nos liberta para pecarmos novamente. E muitas pessoas acabam às vezes usando como desculpa: ah, eu já fui perdoado, sou cristão, vou ser salvo, então posso cometer aqui e lá algum pecado. Isso é uma desculpa. É o tema sobre o qual estamos tratando. E o apóstolo Pedro, em sua carta, a primeira carta no capítulo 2, ele trata exatamente esses pontos: jamais usem de desculpas para pecar. E existem várias áreas de nossa vida dentro das quais nós acabamos encontrando desculpas para não sermos cristãos tão sérios, cristãos tão fervorosos como deveríamos ser. E algumas dessas áreas da vida estarão sendo mencionadas no próprio texto que continua de 1 Pedro 2, nós lemos o versículo 16. O 17 diz assim: tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. E agora Pedro começa então a detalhar algumas áreas da vida onde devemos ser exemplos como cristãos. O primeiro ponto, a primeira área de nossa vida é o nosso trabalho. Sabe que lá no nosso trabalho nós podemos acabar usando também desculpas para não sermos totalmente justos e fiéis ao nosso Deus, mesmo situações às vezes difíceis. Olha só, Pedro escreve no versículo 18: escravos, servos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Na igreja do apóstolo Pedro, tinham muitas desculpas para não serem um exemplo em seu trabalho. As pessoas na época eram escravos, eles foram comprados por um preço e na época isso era legal. Bem, Jesus perdoou e libertou essas pessoas da escravidão da lei do Velho Testamento, mas eles continuavam sendo servos, vamos dizer assim, empregados de seus patrões na época, através da escravidão ainda. E muitos desses patrões eram ruins. Você conhece isso? Talvez você é um trabalhador e Enquanto eu estou falando, você talvez pense no seu patrão e diga: opa, essa mesma situação. Sou muito maltratado no meu trabalho, por isso que eu muitas vezes não expresso direito a minha fé ou não tenho tanta calma com os meus colegas, porque eles são ruins comigo. Pois bem, Pedro nos diz aqui: olha, isso não é desculpa. Trate bem e respeite os seus patrões. E aqui diz: não apenas os bons, mas também os maus. O fato de nós estarmos em situações como cristãos que não são favoráveis para exercermos o nosso cristianismo não são uma desculpa para nós deixarmos de ser. Portanto, se o seu trabalho não é um trabalho onde está muito agradável, onde não é fácil exercer o cristianismo, não use isso de desculpa, é assim mesmo. Continue sendo fiel a Deus e fiel ao seu patrão, mesmo ele sendo mau. Outra coisa que nós usamos muitas vezes como desculpa é quando é feita uma injustiça à nossa pessoa. 1 Pedro 2, versículo 19, continua assim: porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável a Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe exemplo, para que sigam os seus passos. Então, ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Na igreja de Pedro existiam pessoas que estavam sofrendo injustiça. Quem sabe eram maltratados pelo fato de serem cristãos. Sofriam, recebiam açoites injustamente. Quem sabe nós diríamos: opa, peraí, agora chegou no limite. Chegou a hora de mostrar que nós também temos dignidade. Mostra para ele que você também tem força, dá uma de volta. Mas Pedro diz assim: olha, o fato de vocês sofrerem injustamente não abre brecha, não é uma desculpa para você revidar com uma raiva de volta. Jesus também sofreu injustamente, calado. E aqui diz: quando foi insultado, ele não revidava. Quando ele sofria, ele não fazia ameaças. Portanto, quero terminar este bloco aqui dizendo o seguinte: se você está sendo tratado muitas vezes injustamente, não use isso para ser injusto também. Muitos dizem: já que estão sendo injusto comigo, vou ser injusto com eles também. Não faça isso. Seja você um exemplo. Se os outros não são um exemplo, também não espere isso. Muitas vezes, quando somos cristãos, temos a nossa vida devota a Deus, buscamos viver nos seus princípios, ficamos injuriados, indignados quando as outras pessoas não vivem do mesmo jeito. Saiba que se nós estamos vivendo dessa maneira é porque Deus habita em nosso coração. E se alguém está sendo injusto contigo, é porque talvez Deus ainda não habita em sua vida. E isso não lhe é uma desculpa para ser injusto da mesma maneira. Portanto, hoje, terminando o tema injustiça, se você sofre alguma injustiça no seu trabalho, não use essa injustiça como desculpa para ser injusto também. Se o seu patrão é ruim, se você sofre algumas dificuldades, não use isso de desculpa. Vamos orar ainda. Deus, quero terminar esse programa intercedendo pelos nossos ouvintes que talvez estão sofrendo injustamente, têm dificuldades em seus locais de trabalho, dificuldades de serem fiéis, talvez sofrem injustiça, o chamado bullying, as pessoas talvez riem deles, mas eu quero te pedir, Senhor, que todas essas situações jamais sejam usadas como desculpa para não sermos fiéis a Ti, não amarmos os nossos inimigos, não sermos fiéis à Tua palavra. Esteja nos ajudando, Senhor, a colocarmos as desculpas de lado e assumirmos a nossa responsabilidade de cristãos de sermos fiéis a Ti até a morte. Em nome de Jesus. Amém.
O pastor Isaí Marcelo Hort apresentou A Hora da Irmandade Cristã.